Ok, nós vamos dar continuação. Evidências cristãs, ser Cristo. Estamos falando da lição 1. Provas da existência de Deus. Nós já falamos sobre o universo teve um começo por causa do universo em expansão. Segundo, por causa da segunda lei de termodinâmica. É impossível a matéria física ser eterna, porque a lei de termodinâmica diz que está tudo deteriorando. Você vai dar corda no peão, no relógio, ele vai desgastar. Você pega uma bicicleta nova, coloque no sol todo dia, ele vai enferrujar. Alguém aqui já pega uma bicicleta velha, enferrujada, e deixa no quintal por 10 anos e ele ficou novo? Evolução é uma mentira. Nada está evoluindo. Está tudo devoluindo. Esta é a verdade. Eu vou bater esta tecla tantas vezes nos próximos dias, vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Vamos falar sobre a lei de causalidade, a terceira prova do argumento de cosmológico, uma palavra sobre o cosmos, uma palavra sobre matéria física. Veja a lógica filosófica. Verdade número 1. Tudo que começou, tem uma causa. O universo começou e os ateus estão admitindo isso agora. Quem ensinou isso a eles? Oh, é a Bíblia e a ciência. Terceiro, conclusão. O universo teve uma causa. Eu estou tentando ilustrar isso para vocês faz 2 dias. Causa, efeito. Causa, efeito. Estão prestando atenção? Vamos falar isso de uma outra forma. Matéria física exige um criador. Vamos colocar isso numa coisa de lógica filosófica. Número 1, verdade. Todo efeito material deve ter uma causa que veio antes dele e que é maior dele. Segunda verdade. O universo é um efeito material. Portanto, o universo deve ter uma causa que veio antes dele e é maior do que ele. Vamos falar de mais uma maneira. Cada efeito material é resultado de uma causa adequada. O universo é um efeito material. Qual foi a causa? Desde que o universo teve um começo, algo ou alguém deve ter causado o universo. A causa é sempre maior do que o efeito. A Bíblia não contradiz a lei de causalidade, porque a Bíblia diz um grande Deus criou este efeito pequeno do nosso universo físico. Para nós é enorme, mas para Deus é pequeno. Sabe, antes de eu mudar de slides, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre os ateus evolucionistas que dizem que uma partícula subatômica explodiu. Nada explodiu. Quem acendeu o fio? Se chama fio? Pavio, é. Quem acendeu para ele fazer isso? Quem? Quem faz isso?
O hidrogênio
e o hélio. É. Não, nada existe. Qual foi a causa que causou a explosão? Número 1, eles não têm evidência de uma explosão. E se tivesse, que eles não têm. Se tivesse evidência de uma explosão, eles não sabem quem fez isso. Tudo que eles têm é o telescópio vendo nosso universo em expansão. Mas eles não sabem o que aconteceu que fez isso. A única coisa que nós temos é Deus diz, haja luz. É a única coisa que nós temos, uma citação bíblica só.
Isso não seria uma prova para eles da expansão, quando eles voltam para o zero? Isso não seria uma prova de que isso veio de uma explosão? Pegar essa expansão e voltar...
O que está mostrando e tudo começou? Só isso. Ele começou. Como começou? Será que foi uma explosão? Eles não têm evidências de uma explosão. É uma suposição. Nós estamos falando, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Vamos ler o texto. A única coisa que nós temos é uma citação bíblica de explicação. Só isso. Eles estão com uma teoria, porque eles não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia. Então, eles têm uma teoria. Sabe o que nós temos? Nós temos um documento antigo. Diz isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, é chocante. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriram a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz. E a gente assiste isso num telescópio hoje, em continuação de expansão. É teoria, é suposição. A Bíblia é uma afirmação. E o ateu diz, espere, você está explicando que este Deus, no físico, eterno, ditador no céu, com barba. Não, não, eu não falei nada disso. Eu não acredito nesse Deus que você rejeita. Eu estou falando Deus da Bíblia, eterno, invisível, perfeito, cheio de amor, que morreu numa cruz, que inspirou a Bíblia, que saiu do túmulo, que eu posso comprovar. Ele criou tudo do nada. Sem explosão. Well, quais são as razões que levou você a acreditar nisso? Número um, o universo está em expansão, né? Significa que o universo teve um começo, certo? Certo. Você acreditava nisso no passado? Não. Então, ciência estava errada por séculos. A Bíblia estava sempre certa. Agora que vocês sabem que a Bíblia estava certa no primeiro versículo, que tal a gente ler versículo 3? Deus diz, haja luz. Ok, é uma afirmação, mas quais são as provas? Well, falamos da segunda lei de termodinâmica. Que tudo está deteriorando, segundo prova que a matéria física não é eterna. Número 3, agora eu estou chegando perto. Cada passo hoje à tarde, nós vamos chegar mais e mais perto. Porque vai ficar óbvio, os atributos invisíveis de Deus são óbvios, claramente vistos. Seu eterno poder, sua natureza divina, por olhar nas coisas criadas. Então eu estou simplesmente tomando passos, passo por passo, vai ficar mais claro. Passo 3 é a lei de causa e efeito. O universo é um efeito material. Nós temos, veja isso, um efeito material. Eu vou jogar a bola, este é o efeito. Viu o efeito? Qual foi a causa? Eu. Eu sou maior, eu vim antes do efeito. Mas eu sou a causa. Causa, efeito. Vamos falar sobre isso. Exemplos de causa e efeito. Efeito. O carro parou de funcionar. Causa, acabou a gasolina. Efeito. O professor me deu um castigo. Causa? Eu desobedeci na sala. Efeito. Seu irmão machucou seu joelho. Causa? Ele caiu no concreto. Efeito. O cachorro foi levado ao veterinário. Causa? Ele comeu veneno. Efeito. A televisão parou de funcionar. Causa? Foi atingido por um raio. Efeito. O pneu murchou. Não é verdade, Antônio? Causa, um pedaço de vidro, ou prego, ou furou. Causa.
Parafuso.
Efeito. Eu estou suando aqui dentro. Causa, 42 graus em Campo Grande.
Já pensou.
Sabe, alguns anos atrás, alguém conhece Randy Warzeka? Randy Warzeka. Você conhece este missionário em Aracaju, Sergipe? Ele me fez trabalhar mais do que qualquer em toda a minha vida. Ele me convidou a fazer intensivo. Sabe essa semana intensiva, 24 horas? É trabalhoso para mim falar por 24 horas. Ele me fez falar por 40 horas durante 9 dias. Temperatura bem parecida. E não tinha ar. Eu tomei galões de água todo dia. Mas eu preguei por 40 horas, por 9 dias, num calor. Eu comecei a suar. Efeito? Causa? A temperatura de... Eu sei como é João Pessoa. Eu e Ree, nós fomos lá, ficar no apartamento de Aniette e Jessica, na hospitalidade generosa deles, mas eles não têm ventilador lá. Não, desculpa. Eles não têm ar-condicionado. Sabe o que eles têm? Quando eu fui visitá-lo pela primeira vez, eles tinham um ventilador. E Riel, sai do caminho, a minha frente fica na frente do ventilador. Vai tomar banho. Então ela está no banho com água. Eles não têm chuveiro elétrico quente lá. Eles só tomam banho no frio. E é gostoso. Então ela está tomando banho, eu estou frente do ventilador. Ela sai do banho, toma banho. Então ela está, ai, melhor. Eu estou tomando banho. Eu volto e nós dois, sai do caminho. Ranieri e Jessica são tão amorosos que nós visitamos eles a segunda vez e tinha dois ventiladores para nós, um para ela e um para mim, porque é calor de uma pessoa. Uau! Eu ouvi falar que Cuiabá é como o inferno. Ok, efeito. A casa queimou até o chão. Causa? Um fogo foi aceso. Efeito. O universo começou. A causa? Só tem uma explicação, só uma. Deus o criou. Esta é a afirmação. Agora eu quero comprovar para vocês. Vamos usar a lógica, a razão, nada eu sinto no meu coração. Aulan, a causa, a bola é efeito. Alguém viu o efeito?
Eu não vi.
Alguém viu o efeito? Qual foi a causa? Ah, agora, Antônio é a causa e Antônio vai produzir um efeito. Olha o efeito. Olha o efeito. Causa. Agora, todo mundo sabe o que é uma pernilongo. Conhece Jane? Luiz e Jane? Eles me ajudaram a entender isso, porque alguns anos atrás eu não sabia a diferença entre uma perna longa e uma pernilongo. Então, eles me deram um desenho de uma pernilongo saindo de casa e a perna longa do desenho animado. E eu finalmente aprendi as duas palavras. Então, pode imaginar isso, uma pernilongo. O que é uma pernilongo? Dengue. Vocês conhecem aqui em Campo Grande, né? Pernilongo. Causa. Bateu na para-brisa do caminhão de 18 rodas e jogou o caminhão fora da estrada. Este é o efeito. Vocês acreditam em mim? Este pernilongo está descendo BR-277 Guarapuava no sentido Cascavel e o pernilongo bateu no para-brisa deste caminhão e jogou fora da estrada. Vocês acreditam em mim? Então, por que vocês acreditam nos evolucionistas que falam de um Big Bang? Do nada, sem causa nenhuma. Você tem que ter mais fé naquilo do que isso. Mas vocês acham que esta causa, pernilongo, batendo na para-brisa do caminhão e derrubando ela, efeito, é totalmente impossível. Sabe por quê? Porque não acontece. É impossível. A pernilongo é pequena demais. E na realidade, quando vai encostar no posto de gasolina e encher o caminhão com diesel, o cara do posto vai pegar uma vassoura e limpar milhares de pernilongos da para-brisa, porque eles não tiveram feito nenhum. Ok, vamos pensar um pouquinho mais com a nossa cabeça. Exemplos de causa e efeito. Um tornado. Alguém conhece um tornado? Twister?
Não pessoalmente.
No? Em agosto, eu visitei minha filha. Ela mora no corredor dos Twisters, nos Estados Unidos. Oklahoma, Texas. É uma BR de tornado em março, abril. Era agosto, e eles agora têm tecnologia de prever eles agora. Quando eu morava lá, quando eu tinha 20, 22 anos, você não sabia quando um deles ia bater no chão e rasgar sua vizinhança. Até, Riel morava numa cidade lá em Oklahoma por 2 anos, e nos últimos 12 anos, 3 vezes um tornado bateu na cidade e removeu bairros inteiros. Você chega em casa e, uou, onde foi minha casa e meu carro? Eu não tenho nada agora. Eliminou um terço da cidade em 15 minutos. Eles são ferozes. Em agosto, Riel, visitamos minha filha que mora lá. E ela diz, pai, a tecnologia hoje sabe quando vai bater um tornado, um twister hoje em dia. Então, por favor, chegue em casa antes das 8 horas. E Riel, somos 7:30, meia hora de viagem da casa dela. E nós estamos subindo do BR. E o céu é escuro e raios, chuva forte. Minha filha me avisou que ia bater às 8 horas e nós estamos em casa. Nós chegamos lá na chuva, estacionamos o carro, entramos e onde ela estava, escondido no armário. Então nós entramos no armário e estamos orando, Deus, protege esta casa. Passou. Mas minha ilustração, imagina um tornado. Causa, passou por um ferro velho, peças foram voando e um carro BMW 2020 foi montado, pintado, computador a bordo, motor ligado. Este foi o efeito. Vocês têm fé nisso? Vocês têm fé nisso? Uma grande explosão. O que explosões causam? Caos. Destruição. No desenho inteligente. Esse é desenho inteligente. Isso não é por acaso. Isso não é causa de explosão. Isso é pura especulação e é totalmente errado. E alguém quer que nós acreditemos que o universo com ordem, vida, desenho, beleza, o efeito, foi resultado de uma explosão, a causa? Agora, abre suas Bíblias. Alguém abre em 2 Crônicas, capítulo 6, 18. E outra pessoa leia 1 Reis 8, 27. Abre e segura a passagem. 2 Crônicas 6, 18. E outro 1 Reis 8, 27. E antes de ler isso, vamos observar o que está na tela. A pergunta é, por que Deus fez um universo tão grande? Nós vimos hoje, levaria atualmente, viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora. Não, é por hora ou por segundo? Segundo. É por segundo, eu acho que eu errei aqui. Deixe-me corrigir isso. Mas, viajando por segundo, ia levar 100 mil anos para atravessar a Via Láctea. Ia levar 20 bilhões de anos viajando nessa velocidade da luz para atravessar o universo inteiro. O efeito do universo é imensa. Imensa, 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 imensa. E a causa tem que chegar antes. E a causa tem que ser maior do que o efeito. Leia 2 Crônicos 6, 18. Eu quero que você saiba alguma coisa sobre Deus.
Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmos, os mais altos céus não podem conter-te, muito menos este templo que constrói.
Leia mais uma vez, bem alto.
É impossível. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que constrói.
Os mais altos céus não podem conter Deus. E seu universo é desse tamanho. Levaria 20 bilhões de anos atravessando, viajando 300 mil quilômetros por segundo para atravessá-lo. É tão grande. Imagina o tamanho do seu Deus.
Alan,
sim.
Se alguém argumentasse, por exemplo, que com relação ao efeito precisa ser menor do que a causa, né? A causa tem que ser maior do que o que vai...
A causa é sempre maior do que o efeito.
Então, se, por exemplo, alguém argumentar que uma gota que cai num lago vai gerar ondas que são maiores do que a gota. Esse efeito foi maior do que o que causou ele.
Ok, a pequena gota causa uma onda. É uma questão de você observar qual foi a altitude da gota de água. Se fosse chuva, fez isso. Se for uma caneca de água deixada de 30 metros de altura, a velocidade causou aquelas ondas. Não muita coisa. Você já fez isso? Você faz isso, ele vai. Se você sabe o que eu faço no meu ministério, eu vou explicar isso para os guarapobanos ano que vem. Finalmente, eles estão me pedindo explicar isso. Nunca me pediram, porque nossa cabeça estava tão cheia de evangelizar e construir prédios e cuidar da igreja e eu viajando. E nós tínhamos tanta coisa que eu não tinha tempo, mas agora que a poeira baixou e nós... Sabe quando você joga uma pedra, pega uma pedra com a mão e joga numa lagoa, ele tem este efeito. As ondas. E se você pega uma pedra maior e joga na lagoa, ele tem um efeito um pouquinho maior. Sabe o que é meu ministério, o que eu faço na vida? Aqui fora você tem a comunidade. Aqui você tem a congregação. Aqui você tem os comprometidos. Aqui você tem pessoas que estão cada vez mais como Cristo. E minha tarefa é pegar a comunidade e trazer para a congregação. E a comunidade, a congregação treiná-los a ser comprometidos. E comprometidos a ser cada vez mais como Cristo. E quando eu tenho pessoas como Cristo, eles são como uma pedra jogada no lago da comunidade, do mar de humanidade, dos perdidos em Guarapuava, e vai ter um efeito. E se eu posso fazer isso com mais e mais pessoas, e todo mundo amadurecendo em Cristo, até nós temos um pequeno exército lá, crescendo cada vez maior, eu vou jogar uma pedra cada vez maior em Guarapuava e vai ter um efeito bem maior. Então, tem que aumentar o tamanho da causa para ter um efeito na comunidade evangelisticamente maior. E eu duvido que uma pequena gota vai ter tanto efeito em água. Ele vai. Você vai, pum, e vai. Já acabou. Ele não vai. Por 6 mil anos e ainda está indo. Ele não parou ainda. A causa foi tão... Em Gênesis capítulo 1, a causa foi tão forte, tão assustador, tão chocante, eu fico pasmo diante do poder, porque o efeito, as ondas não pararam. 6 mil anos e as ondas continuam. Este é o poder. Uma gota de água, ele é preço pequeno. Mas de novo a pergunta, qual foi a altitude pela qual ele caiu? 1 metro? 10 metros? 50 metros? Se você joga de 10 metros, talvez ele não tenha nem poder quando ele chega. Até onde eu moro, no Paraná, tipo 20 quilômetros de distância, 40 quilômetros, eu esqueço, o maior queda de águas na América do Sul, eu acho, solto de São Francisco. E é tão alto, o rio lá vai, ele chega, ele cai fora, é uma queda imensa. E até chega embaixo, parece que é só vapor. Ele quase nem faz. Ele dispersou. Então, você tem uma gota de água de 10 metros e deixa. Ele vai. É só vendo. Nós temos que fazer a experimentação para eu ver o efeito de uma coisa pequena causando uma coisa maior. Eu não sei. Vamos fazer a experimentação. A única coisa que eu posso falar. Mas, segundo Crônicas, diz: Deus pode habitar aqui na terra conosco? Deus é tão maravilhoso que Ele pode ter um relacionamento individual com você, toda a atenção dEle focalizada em você e simultaneamente comigo e 7 bilhões de pessoas também. Porque Ele é tão grande, impressionante a capacidade. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, simultaneamente, o tempo todo. Ele não é como Satanás. Satanás pode estar na sua casa ou na minha casa, mas nunca em dois lugares na mesma hora. Satanás é tão limitado. Mas Deus é tão grande que nem os céus podem segurar Ele. Ele é uma causa enorme, capaz de causar um efeito como o nosso universo. Quem tem o 1 Reis 8:27? Eu não sei se isso respondeu a pergunta, talvez não, eu não sei. 1 Reis 8:27, o que diz?
Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei.
Até os céus dos céus, está lá falando no espaço, não pode conter Deus. Essas passagens deixam claro para nós que Deus, a causa, é maior do que o universo, o efeito. Mas, meu amigo evolucionista, ele tem uma boa pergunta para nós. Eles sempre vão perguntar isso. O que causou Deus, então? Você diz, ok, Deus, se ele existe, ele mesmo é uma causa grande o suficiente para produzir um efeito dessa. Eu não conheço mais nada que poderia ter causado o efeito do universo. Alguém tem uma outra alternativa? Qualquer um. Até uma explosão. Qualquer explosão. Sabe aquela bomba atômica que os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, lançou no Japão para acabar a guerra? Oh, ele teve um efeito. E hoje ainda tem os sobras de consequências na saúde do povo. Foi tragédia. Mas sabe uma coisa? Encerrou a guerra. Os japoneses se renderam. Paz na terra. Os americanos amavam. Eles foram lá reconstruir as cidades deles, hospitais, colocar grandes paz. Fica na sua, eu ficar a gente. Ah, Deus é a única causa que nós temos. A Bíblia é a única fonte de informação que diz que a única fonte que diz o universo começou e foi comprovado, e diz que é a única fonte que afirmou que começou e é correto. Vamos imaginar que o que está falando sobre Deus é correto também. E se está falando que Deus é a causa, Deus é a única causa capaz de criar um efeito dessa. Mas vamos falar sobre esta pergunta. O que causou Deus? Se nós argumentarmos que cada efeito material, porque é uma lei de ciência, cada efeito material deve ter uma causa, e dissermos que somente Deus poderia ter causado o universo, porque ele veio antes, e ele é maior do que o efeito, então será que a lei de causa e efeito aplica a Deus também? O que causou Deus? Há uma palavra-chave na lei científica de causa e efeito que ajuda a providenciar a resposta a esta pergunta. A palavra material. Cada efeito material tem uma causa adequada que vem antes. Cientistas formularam esta lei de causa e efeito baseado naquilo que observaram enquanto estudaram o universo, que é feito de matéria física. Nenhuma experimentação de ciência no mundo pode ser aplicada a Deus, porque Ele é um Espírito eterno, não matéria física. João capítulo 4, 24 diz, Deus é Espírito. Salmo capítulo 90, versículo 2 diz que Deus é de eternidade em eternidade. Ele veio antes e Ele não é físico. Ciência está longe de aprender tudo sobre o mundo e mais longe de entender a natureza interna de Deus. Deus não é físico. Então as leis físicas de ciência não se aplicam a Deus. As leis de ciência só se aplicam em coisas visíveis deste planeta. Então, tinha que haver uma primeira causa e Deus foi o único capaz de fazer a obra. Perguntas do ateu. Ok. De onde veio Deus, então? Boa pergunta. Outra pergunta. Como uma força espiritual pode ter um impacto no universo material para criá-lo? Duas boas perguntas, ateu. Parabéns, aluno ateu. Eu vou te dar a resposta. Estão prontos? Porque eu não vou recuar de nenhuma dessas perguntas. Eu tenho provas e evidências. Vamos começar um pouquinho de lógica primeiro. Quando fizer a pergunta, de onde veio Deus? Mostra que está falando do Deus errado. Esta pergunta não está falando do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não tem... O Deus da Bíblia não está afetado por tempo, espaço ou matéria física. Se você está perguntando de onde veio Deus, você não está falando do Deus da Bíblia, porque Ele não veio de nenhum lugar. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Ele é eterno. Então, alguém só faz a pergunta de onde veio Deus? Você deve estar falando de Papai Noel, mas não do Deus da Bíblia, porque Ele não veio de nenhum lugar. Deixe-me comprovar que Deus é eterno, totalmente autoexistente, fora da matéria física. Tempo, espaço e matéria física. Pense nisso. Tempo, espaço, matéria física. Os três têm que existir no mesmo momento. Se tiver matéria física, mas não tem espaço, onde vai colocá-lo? Se tiver matéria física e espaço, mas não há tempo, quando vai colocá-los? Você não pode ter tempo, espaço e matéria física individualmente. Eles devem começar a existir simultaneamente. A Bíblia responde como vieram a existir simultaneamente em 9 palavras. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria física. O primeiro versículo da Bíblia explica tempo, espaço, matéria física. E não é interessante que o Deus 3 em 1, que é, eu não consigo explicar para vocês, eu fico um nó na cabeça tentando explicar. Um único só Deus, de Isaías, nenhum Deus antes de mim foi criado, nenhum Deus fora de mim, depois de mim foi criado. Eu sou o único Deus eterno, só um só. Mas Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. E João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Espere, é um ou dois, sim. E se você continua lendo João, Jesus diz, well, eu vou embora, e Deus vai te enviar o Espírito que você já conhece, porque Ele já habita com você. 3, 1, 3, 1. Eu não sei como explicar. Eugênio Goudou, que era um missionário muito tempo atrás, que morou aqui em Campo Grande, ajudou uma equipe, estabeleceu a congregação aqui. Um bêbado atropelou ele com 42 anos e ele faleceu cedo. Que triste. Ele é um irmão muito cuidado, carinho, muito querido aqui. Ele era José Luiz, o Timóteo dele, filho da fé de Eugênio Goudot. Mas Eugênio Goudot explicou assim para mim, para eu ter uma ideia do Deus 3 em 1. Ele diz, é muito simples isso, Alan, mas você está vendo esta árvore? Raízes, tronco, galhos. É uma árvore. Mas ele tem raiz, tronco, galhos. Uma árvore. Deus. Nós nunca, nunca vamos compreender isso. Pode perguntar à vontade.
Ah, você já escutou a ilustração também da água?
Fala para mim, eu não sei.
E a água, ela, se alguém perguntar, o cheiro é água?
Isso é boa. É vapor também?
Vapor também é água. E água líquida também é água. São três estados diferentes, mas os três são água.
Esta é boa. Sabe a única coisa? É meio limitada a ilustração, mas é uma boa ilustração. Sabe por que é limitado? Algumas pessoas tentam falar que Yahweh está lá no céu. Então, ele saiu do céu e aqui na planeta Terra, ele é Jesus. E ninguém está no céu. Então, quando, depois de morrer na cruz e ressuscitar e voltar para o céu, agora ele é o Espírito Santo. Sabe quando, como se dissesse não 3 em 1, só 1. Pense nisso. Quando Jesus estava sendo batizado, literalmente, Jesus aqui, quem desceu sobre ele? E qual voz falou, eis meu filho amado? Você pode ver os três no mesmo versículo. 3, 1, só Deus. Eles são tão íntimos, tão unidos, inseparáveis, mas tem três pessoas na divindade de Deus. E a Bíblia nunca usa a palavra trindade. Eu sei que a gente quebra galho com a palavra trindade, porque a Igreja Católica criou isso. Mas a palavra trindade não está na Bíblia. A palavra Colossenses capítulo 2, a divindade de Deus. Essa é uma boa palavra. Mas nós nunca vamos entender isso. Eu não consigo como explicar. Mas eu queria fazer algumas observações para vocês. Tempo, espaço, matéria. No princípio, tempo, Deus criou os céus, espaço e a terra. Um universo, três partes. Presta atenção no que eu quero mostrar. Tempo. Tempo. Tem passado, presente, futuro. Não é interessante? 3 em 1. Espaço tem comprimento, largura, altura. 3 em 1 o tempo todo. Matéria física tem sólido, líquido, gases o tempo todo. Não é interessante isso? Átomos feitos de prótons, nêutrons, elétrons. Não é interessante isso? Prótons e nêutrons formados de 3 quarks. DNA feito de 4 letras A, T, C, G. Cada letra possui 3 letras. Tem que estudar mais DNA. O Deus que os criou, o Deus que criou tudo isso aí, deve existir fora do tempo, espaço e matéria física. Ele tem que estar fora. Se ele fosse limitado por tempo, ele não é Deus. Olha no notebook aqui, no púlpito aqui. A pessoa que criou este computador, ele não está correndo dentro do computador, mudando os números na tela. O Deus que criou o universo está fora do universo, como o criador do computador está fora do computador. E ele está acima dele, além dele, dentro dele, por meio dele, mas não está afetado por ele. Salmos diz, Deus não veio de nenhum lugar. Deus sempre existe. Salmos 90, versículo 2, a Bíblia diz, ele é de eternidade em eternidade. Então, a pergunta, de onde veio Deus? Assuma um Deus limitado. O Deus que eu adoro não é limitado por tempo, espaço ou matéria física. Se Deus pudesse caber dentro do meu cérebro de 6 quilos, ele não seria digno do meu louvor. Eu vou falar uma coisa que eu quero que vocês reflitam nisso. eu estou tão grato que eu não consigo entender Deus. Eu não consigo compreender Deus. Porque se eu pudesse compreender Deus, eu seria Deus. Isso seria uma tragédia. Se eu pudesse entender Deus, eu gosto do fato que Ele é Deus e eu não sou. E eu nunca vou conseguir entender seu poder, seu amor, é insondável. Seu amor, seu poder. E é por isso que eu vou adorá-lo. Ele tirou Jesus do túmulo, eu não entendo. O mesmo poder, diz Colossenses 2:12, me tirou do túmulo do batismo, mesmo poder, é inexplicável. Ah, Deus, eu queria falar mais sobre isso, mas minha mente está falhando no momento. Grande Deus, eu espero que este pensamento volta. Vocês precisam ouvir isso. Eu vou pensando. Daqui a pouco ele volta. Agora, a segunda pergunta dos ateus. Até meu pensamento voltar. A segunda pergunta dos ateus. A primeira foi, de onde veio Deus? Ele não veio de nenhum lugar. E só de fazer a pergunta, está perguntando sobre um outro Deus, não o Deus da Bíblia. Mas a segunda pergunta deles é, ok, vamos imaginar que Deus existe, esta força espiritual. Deus é espírito, uma força espiritual. Como uma força espiritual pode ter um impacto num universo material para criá-lo? Espiritual, físico? Eles não, essa é a pergunta deles. A pergunta faz sentido para vocês? Uma força espiritual pode ter um impacto na matéria física e num corpo físico. Se não pode, você teria que me explicar coisas como emoções, amor, ódio, inveja e racionalidade. Essas coisas não são matéria física, mas têm impacto em nosso corpo físico. Se seu cérebro é somente uma formação acidental de químicos que se misturaram durante bilhões de anos, como você pode confiar em seu processo de raciocínio ou seus pensamentos que você pensa? Amor não tem efeito em você? Quando eu penso sobre o amor de Deus, mexe com minhas emoções, mexe comigo, tem um efeito neste corpo físico. Oh, como eu gostaria de lembrar o que é aquele pensamento. Vamos resumir o que nós vimos até agora. Primeiro argumento, uma palavra sobre matéria física, cosmológico. O fato do universo em expansão. Houve um começo. A segunda lei de termodinâmica é uma lei de ciência. O universo está deteriorando, terá um fim, não é eterno. Por isso, teve um começo. Terceiro, a lei de causalidade. A lei de causa e efeito. Cada efeito material teve uma causa. Cada efeito material teve uma causa que veio antes e é maior do que o efeito. Todo efeito material teve um começo. Só de olhar no universo é um efeito imenso. Tem que ter uma causa antes que é maior. Deus é a única explicação. Agora, eu não comprovei a existência de Deus ainda. Eu só tomei alguns, coloquei uns pedras no sapato dele. Vamos tomar mais um passo maior agora. Muito mais impressionante. Eu tenho 4 passos para tomar. Eu tenho 40 minutos. Vamos fazer o máximo possível. Vamos falar no próximo. Argumento teleológico. Matéria física não só teve começo, mas tem desenho. Não é só uma explosão de caos, por acaso, nada fez isso, mas alguém desenhou isso. Vamos observar o argumento teleológico. O argumento é esse, o desenho. Em toda a matéria física, mostra que é lógico acreditar em Deus. Eu deixei minha pasta no hotel hoje à tarde. Oh, não. Lá está aqui. Ana? Quem fez isso? Você e Lucas, vocês dois? Ana e Lucas fez isso para Riel em 2013. 6 anos. Eles pegaram alguns cores de lápis e eles jogaram no papel um caos, uma explosão, e saiu desse desenho com meu nome, eu sou um coração e Alan e Ri aqui. E Ri tem óculos lá. Eles simplesmente pegaram esses lápis de cor e jogaram no papel e saiu essa coisa tão... Vocês acreditam nisso? Não. Esse é um desenho de artista. Inteligência, né? Uhum. Que bonito. Até duas bandeiras, norte-americano e brasileiro lá. Isso veio com muito amor. Desenho. Isso é bonito. Recebido com muito carinho. E ele faz parte de minhas aulas, sempre. É simples, mas tem desenho inteligente lá. O desenho em toda matéria física mostra que é lógico acreditar em Deus. Por que ele é chamado do argumento teleológico? Lógico é uma palavra sobre teleo. Telos, em grego, significa fim, final, finalidade. Então, a pergunta é, qual é a causa final do universo? Foi uma explosão que fez isso? Ou foi um Deus amoroso que fez isso? Só tem duas alternativas. É Deus ou explosão. Explosão só produz caos. Deus produz algo com ordem. Observe isso aqui. Aqui é o interior do que? Um relógio. Isso exige um desenhista inteligente. O propósito, a gente marcar tempo. Para você chegar na hora da aula, com prontidão, e eu terminar a aula na hora certa. A gente usa um relógio. Eu tenho um digital, você escuta o alarme de vez em quando, porque eu fico tão focalizado no assunto, eu nem sei que horas são, e o alarme diz, Alan, pode falar. Mas, se você desmontasse esse desenho aqui, desmontasse, com todas as peças já desenhadas bonitinhas, e simplesmente desmonta, e coloca dentro de uma caixa todas as peças, e faz isso por 14 bilhões de anos, vocês acham que vai montar isso aqui? Quais são as chances dele montar tudo isso aqui? Tic, tic, tic. Nunca. E é isso que eles querem que a gente acredita. Eu nunca vi Deus. Mas quando eu olho para isso, eu penso em desenho inteligente. E sabe o que é chocante sobre este desenho aqui? Só peça, tira esta peça aqui. Só tira uma peça e ele não funciona. Ele não funciona mais. Oh, deixa esta peça e só tira esta peça. Ele não funciona mais. Totalmente vai parar. Deixa esse, só tira esta peça. Só tira este parafuso. Só uma peça e ele para de funcionar. Nosso universo tem o meio ambiente e é delicado e devemos manter o equilíbrio. Belhas, flores, tigres, coelhos, lobos, alce, seja o que for. O que evoluiu primeiro? Oh, é impossível a evolução porque não tem equilíbrio no meio ambiente. Se fosse possível, porque estamos tão preocupados com o nosso meio ambiente tão delicado, não ia evoluir de novo? Eles se contradizem o tempo todo. Mas eu só queria mostrar, esta é uma coisa tão simples de relógio. Vamos observar o argumento lógica com razão, a lógica filosófica deste argumento. Número 1, verdade. Cada desenho ordenado tem uma desenhista. cada um. Cada desenho tem um artista, um projetista, um arquiteto. Todo. Segunda verdade. O universo tem um desenho ordenado e altamente complexo. Tem certeza, Alan? Eu vou comprovar. Guarde. Portanto, terceiro, o universo teve um desenhista inteligente. E tudo isso está naquela sala do Google. Você pode imprimir e ter toda essa lógica numa folha só. Vamos ver isso de uma outra forma. A lógica filosófica. Número um, verdade. Qualquer coisa que exibe um desenho complexo e funcional exige um desenhista inteligente. Tipo o caminhonete S10, BMW 2020, um relógio digital, um celular. Um celular. Tem relógio lá, tem alarme lá, tem lanterna lá, tem câmera lá, tem internet lá, tem televisão lá. Uau, o que nós carregamos no bolso é George Jetson. Finalmente, os dias de George Jetson chegaram. Somente o meu S10 não cabe na mala para entrar em casa ainda. Mas qualquer coisa que exibe um desenho complexo e funcional exige um desenhista inteligente. Número 2, o universo exibe um desenho complexo e funcional. Portanto, o universo deve ter um desenhista. Então, vamos voltar para o nosso tribunal. Vocês são o júri, o promotor público quer falar. Daqui a pouco, eu, o advogado de defesa, eu quero me apresentar. Primeiro, promotor público que está contra o cristianismo. Os ateus que antes disseram que a matéria física sempre existiu e foi desprovado. Os ateus hoje, que concordam comigo no primeiro ponto, agora sugerem que a matéria física começou, subitamente a existir a partir do nada. Uau, ok. Well, deixe-me pelo menos apresentar meu argumento, pelo menos, e depois a gente vai dialogando como cavaleiros, com respeito, com mansidão uns pelos outros. Cristãos seguem a posição única da Bíblia, que o cosmo, o mundo, o universo, matéria física, o cosmo foi desenhado e criado por Deus. Alguém está falando a verdade, alguém está apresentando especulação. Quem está com a teoria? Quem está com a verdade? Alguém tem que apresentar provas. Então, eu vou deixar ele ir primeiro, daqui a pouco, e depois eu vou apresentar ao meu lado. Mas a Bíblia falou uma grande verdade. E Antônio entende isso. Toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. A primeira parte é verdade. Esta construção em que nós estamos agora, que tem telhado, luz, tem encanamento, tem piso, tem alicerce, alguém construiu isso com uma planta, fazendo medidas. Tudo isso foi construído por alguém. Isso não é resultado de caos. A afirmação filosófica é: Deus edificou o nosso universo. Esta é a afirmação. Agora temos que comprovar isso. Qual ponto de vista está certo? O Anthony Flew, nós já falamos sobre Anthony Flew, ele escreveu um livro que diz Por que eu não sou mais um ateu? Ele era um ateu, doutorado em filosofia, defendeu a crença dos ateus por 50 anos. Ele ouviu, ele participou no debate em 1976 com nosso irmão Thomas B. Warren, muitos cavaleiros, muito bonito a diplomacia de conversa por 4 noites. E no final das 4 noites, ele foi embora derrotado pela lógica. Ele pensou na lógica por 25 anos sobre desenho inteligente. Meu filho, será? E um dia, no microscópio, ele viu DNA e ele diz, isso não é por acaso. Isso é desenho inteligente. Richard Dawkins diz que tem mais informação numa célula do ameba cabe em 1000 enciclopédias. Muita informação. Inteligente. Eu não sei porque ele não é cristão ainda. Mas vamos falar sobre desenho inteligente. Vocês estão observando na tela o prédio Empire State. Antes dos Torres Gêmeos ser construídos e derrubados pelos muçulmanos, o Empire State era uma das construções mais altas do mundo. Ainda está em pé. Ele tem 102 andares, 443 metros de altura. Antônio já imaginou o alicerce embaixo deste prédio. O que é necessário para conseguir água a sair de um bebedouro no 102º andar do edifício Empire State em Nova York? O que é necessário? Antônio já está calculando quanto PVC que vai precisar subir lá. Água não pode subir do elevador, como você e eu podemos. Então, como a água conseguiu chegar nesta altura? Será que a água chegou lá por acaso? Foi preciso homens desenhistas e inteligentes que desenharam e construíram bombas de água, reservatórios e encanamento. É impressionante isso. Veja o que Deus fez. Alguns desses detalhes desenhados de encanamento e reservatório de água podem ser vistos no cacto espinhoso no deserto. Um cacto é capaz de guardar e distribuir água até durante os dias secos e calorosos do verão. Pode imaginar, vamos meio sair da realidade e entrar no momento de fantasia e Branca de Neve e fábula. Um cacto, ele evoluiu para ser um cacto e diz: uou, que calor aqui no Nordeste! Ele secou. Levou bilhões de anos para ele evoluir, mas ele secou porque ele não sabia sobre reservar água. Então, bilhões e bilhões de anos passam e ele supostamente evoluiu de novo e reservatório cuidando de água numa boa. Mas um animal veio e sugou toda a água e ele parou de existir de novo. E vai levar bilhões e bilhões de anos para ele evoluir de novo, agora com reservatório, encanamento de água e com espinhos de proteção. Você acredita na fantasia dessa? Eu não. Eu acredito que Deus fez isso a primeira vez, instantaneamente. Porque não tem nenhuma outra explicação. Não tem nenhuma outra explicação. Não tem nenhuma outra explicação. Mesmo que eu nunca vi o Deus invisível, eu posso ver a obra de arte dele. O cacto está coberto de espinhos para que os animais do deserto não possam facilmente acessar o reservatório de água. O cacto é um bom exemplo de desenho inteligente. Ou você acha que aconteceu por acaso? Agora, eu acabei de te dar a resposta do meu amigo Peter Lowenberg. Lembra de ontem? Peter Lowenberg era uma criança de 8 anos quando seus pais nasceram de novo em Curitiba. O pai serviu de presbítero em Rio de Janeiro por um tempo. Depois voltaram para Curitiba. Era um dos diáconos na igreja, um homem excelente. Gladys cuidava por anos de toda a aula dominical das coisas de Curitiba. Seu pai era descrente, ateu. Até meu amigo John Langling ensinou ele sobre Deus e o Evangelho. Ele caiu fora da descrença, se tornou um discípulo de Jesus Cristo. E ele trouxe seu filho de 8 anos, Peter, junto. E ele tem um outro irmãozinho lá também, maravilhoso. Mas Peter cresceu na igreja. Ele foi na faculdade, bacharel, mestrado, doutorado em biologia. Ele ensina na faculdade em Foz do Iguaçu. E aí sua esposa tem mestrado em matemática, alguma coisa. Ela fica em casa cuidando das duas meninas deles. Ela é uma mãe maravilhosa. Mas Peter Lowenberg, eu fui lá visitá-lo um dia, porque é só o casal de cristãos na cidade. Então eu fomos lá e nós reunimos no apartamento deles no domingo em Foz do Iguaçu e nós tomamos a ceia do Senhor junto e oramos e cantamos louvores a Deus, com a esperança que a igreja vai crescer lá. Eu perguntei lá com Peter, diz: Peter, como você passou pelo sistema escolar brasileiro e você tem doutorado em biologia e você é um cristão ainda com fé em Deus? Eles não arrancaram sua fé? Ele disse isso para mim. desenho inteligente. Eu sou biólogo, é óbvio, o desenho de Deus em toda a natureza é incontestável. Todo desenho que vemos na natureza, desenho na natureza, é uma indicação clara que de um desenhista, Deus. Eu vi isso quando eu tinha 12 anos. Isso é chocante. A migração de gansos é um exemplo de desenho da natureza. Fique de pé por um segundo. Vamos ser amados por Jesus um pouquinho para a gente não cair no sono. Nós precisamos muita atenção nessas coisas. O amor de Deus é alto. Amor de Deus é profundo. O amor de Deus é largo. O amor de Deus me ama. Um que sacudir as pernas, faz o sangue fluir. E sabe, se você está meio sono lento, nem sente. Eu estou de pé 6 horas todo dia. Você é capaz de ficar de pé um pouquinho. Mas não tem que ficar de pé, mas se está sono lento, eu convido você a ficar de pé. Agora, vamos para o próximo exemplo de desenho na natureza. Os gansos. A migração de gansos é um exemplo de natureza. Desenho na natureza. O que gansos fazem todo ano? Sabe o que gansos fazem todo ano? Quando esfriar na América do Sul, Guarapuava, 4 graus abaixo de zero, os gansos se mandam. Eles voam para a América do Norte para o verão lá. E quando esfriar na terra do Zé Comeia e fica 60 graus abaixo de zero, eles voltam para o verão no Brasil. É uma viagem de 9.115 quilômetros de voo. Agora, vamos meio ficar no lado do evolucionista um pouquinho. O ganso evoluiu, finalmente é um ganso. Ah, isso é bem legal ficar ganso. E ele não sabe que o inverno está chegando. Congelou. Morreu. Oh, não vai ter gansos por bilhões de anos de novo até evoluir. Ele não sabia que o inverno estava chegando. É, mas Deus não fez. Deus fez com desenho, inteligência, pré-programada na cabeça deles. Veja isso. Pergunta. Como eles sabem que devem viajar? Como eles sabem quando viajar? Como eles sabem para onde viajar? Norte, leste, oeste, sul? Como eles sabem a direção? Se eles forem em direção errada, eles vão para o Canadá congelar. Como eles sabem? Como eles sabem voltar? Como eles sabem quando voltar? De onde veio toda a navegação que está nas suas cabeças? Essas não são boas perguntas. Esta experimentação foi feita quando eu tinha 12 anos de idade. Super legal isso. Transmissores de rádios foram colocados nas pernas dos pais e filhotes de gansos nos Estados Unidos. E sabe o que é interessante? Os ovos dos filhotes foram chocados, separados dos pais. E os filhotes voaram 2 semanas depois dos pais para a América do Sul com o transmissor. Então lá tem pai e mãe, ovos. Separam eles, chocam os ovos separados. Agora tem nenéns que nem conhecem os pais. Espera até eles estão fortes para voar. Solta os pais. Tchau, tchau pai e mãe. Espere 2 semanas. Agora solta os filhos. Quando os pais e filhotes pousaram na América do Sul, os filhotes pousaram perto dos pais. Alguém tem uma explicação por isso? Chocante, né? Muito chocante. O que vocês acham desta ilustração? Alguém tem uma explicação para isso?
Deus.
Sabe aquelas conchinhas de mar?
As conchinhas de mar?
É. Sabia que nelas tem aqueles círculos, são negócio de matemática, muita gente de matemática calcula com aquele negócio lá, não sei o que, é o círculo perfeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Eu gostaria de ver isso. Parece que eu vi em algum lugar, mas eu não lembro os detalhes. Mas se você lembra onde está, se você de repente encontra novamente, manda para mim no e-mail, WhatsApp, alguma coisa. Só para você, eu não sei se minhas coisas estão em algum lugar, mas eu vou colocar aqui. Este é meu WhatsApp. E este é meu e-mail. E sabe uma coisa? Tem tantos exemplos incontáveis. alanali5@hotmail.com. Manda para mim. Sabe aquela pessoa que eu falei que veio ao nosso acampamento bíblico quando eu tinha uns 12, 13 anos? John Clayton, seu pai era ateu, ele é ateu, ele é professor de biologia, ele começou a namorar uma irmã da igreja, e ele diz, eu vou desprovar Deus com a ciência, e ele, agora ele é nosso irmão em Cristo. Cada outro mês, ele publica, faz anos, tem mais de 40 anos, uma revista com esses tipos de coisas. Gansos, o espiral, mostrando desenho, o tempo todo, desenho, 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 provando que Deus existe. Mas quando você encontra essas coisas, manda para mim, porque eu gosto de colecioná-las. Todo o desenho que vemos na natureza é uma indicação clara, claramente visto, que há um desenhista Deus. Os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos nas coisas criadas. Vamos imaginar derramando letras avulsas na mesa de um jogo. Alguém já viu um jogo desse com letrinhas? E você vai jogar na mesa e selecionar e criar palavras? Rui e eu gostamos de jogar isso de vez em quando. Em inglês. Mas pode imaginar sacudindo todas as letras antes do jogo e lança na mesa. E quando você lançou na mesa, esta frase apareceu sozinho. José, leva o lixo para fora. Obrigado, Alan. Entre aspas, com vírgula e ponto final. É possível esta frase inteligente aparecer? É por isso que DNA converteu Anthony Flew a acreditar em Deus. Ele diz, isso não é por acaso. Dentro do DNA... É dentro do ou dentro da DNA? Alguém sabe? É dentro do. Eu teria que pegar este acróstico e lembrar qual é a primeira palavra, porque esse DNA é um resumo acróstico para um nome científico de um metro. Parece. Ele está em algum lugar nas minhas anotações, que vocês querem saber o que significa exatamente DNA, que eu tenho a maior dificuldade em pronunciar cada sílaba desta frase científica. Mas dentro do DNA há um alfabeto genético de 4 letras, A, T, C e G. E a ordem específica determina o tipo de vida. Richard Dawkins, ateu e professor de biologia em Oxford, escreveu sobre DNA. Ateu, professor de biologia, diz isso. Uma célula de DNA de uma ameba, aquela criatura tão pequenininha, tem informação desenhada e ordenada com uma mensagem específica, uma linguagem que encheria... Eu falei errado. Agora é sério. 30 volumes da Enciclopédia Britânica. A ameba toda tem informação que encheria 1000 conjuntos da Enciclopédia Britânica. Uma célula. Estão falando de informação, uma tonelada de informação que leva computadores pensando sobre tudo isso aí para analisar, que nós não temos a capacidade de entender a informação numa célula de uma ameba. DNA, exatamente como ele aparece. É um microscópio. Dentro, lá está de novo. Dentro do DNA há um alfabeto genético. Esse desenho inteligente convenceu o ateu Anthony Flew a acreditar em Deus. Em Romanos capítulo 20, Deus continua nos convidando para descobrir as respostas da sua existência por meio de caminhar pela sala de estar de Deus e olhar nas evidências da sua existência. Quando olharmos nas coisas criadas, vamos ver desenho inteligente. Inteligência é atributo do Deus invisível. Eu quero te mostrar uma coisa tão chocante. Esta é a Via Láctea, nossa galáxia. Está vendo lá? Está vendo o pontinho laranja? Este pontinho laranja é nosso sistema solar. Você está vendo o tal Sol, e Marte, Júpiter, Saturno e a Terra. Agora, presta atenção só no planeta Terra. Só no planeta Terra. 72% da Terra é coberta por água. Por quê? É o ar-condicionador da Terra para manter a temperatura, para ter vida aqui. Já foi em Fortaleza, quando você não aguenta mais o calor de manhã e à tarde tem uma ventinho e chuva? É o ar-condicionado. 90% do oxigênio da Terra vem de plantas vivas nos oceanos. Todo mundo está falando de poluição e oxigênio, estamos estragando e cortando as coitadas das árvores na Amazônia, nós vamos acabar com o nariz da planeta Terra, como nós vamos respirar? 90% do oxigênio da Terra vem de plantas vivas nos oceanos, não da Amazônia. 21% da atmosfera é oxigênio para humanos. Se fosse 25%, tudo queimaria. Se fosse 15%, morreríamos sufocados. Não é impressionante a quantidade da atmosfera de oxigênio para a gente estar aqui respirando? Se fosse mais ou menos, morreríamos num piscar de olhos. 0,03% da atmosfera é dióxido de carbono. Isto que plantas precisam para viver. Plantas fazem isso. Oxigênio. Carbono de... dióxido de carbono. E plantas fazem oxigênio. Nós fazemos oxigênio. E o que sai depois? Dióxido de carbono. Nós precisamos de uma outra. Se aumentar a 4% a atmosfera de dióxido de carbono, se aumentar a 4%, a temperatura da Terra seria insuportável. Se fosse 0%, a Terra congelaria. Será que tem alienígenas em Marte? Não tem nada disso lá. A Terra tem dois campos magnéticos, no núcleo e na crosta. Eles nos mantém na distância correta do Sol e nos protegem dos ventos solares. Se os campos fossem uma distância mais longe ou mais perto, caos teria resultado. Vocês já pegaram duas ímãs e sabe, tem positivo e negativo, e você vai encostando eles numa mesa e de repente eles vão... Tching! Se aquele núcleo da Terra e a crosta fossem um pouquinho mais perto, ting! E esmagar a gente em um piscar de olhos. Por que ele está nesta medida exata para a gente estar aqui com tranquilidade? Vamos falar do planeta Terra um pouquinho mais. Só do planeta Terra, nós nem chegamos na Lua ainda, nem em Saturno, a Sol, só o planeta Terra. A inclinação é 23,4%. A rotação, 24 horas. Velocidade de 1.666 km por hora. Não tem nada a ver com o apocalipse. Então, você tem a inclinação, a rotação e agora a translação em volta do Sol. Leva 365 dias. Velocidade de 107 mil km por hora. A translação, rotação, inclinação da Terra. Assim nós temos dia, noite, anos, estações do ano. Este relógio é com tanta precisão que cada noite o homem do noticiário pode falar o tempo exato do pôr do sol e o nascer do sol. Esta precisão é por acaso ou foi feita por desenhista? Leia Gênesis capítulo 1, alguém. Gênesis capítulo 1, 14 e 19. Gênesis capítulo 1, 14 e 19. Deus desenhou este relógio com esta precisão. O que diz lá?
Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia.
Por que Deus colocou tudo isso? Noite, dia, semanas, meses, anos, estações, inverno, verão, primavera. É um relógio. Que bom que existe a força magnética na medida perfeita, ou seríamos julgados fora da planeta, fora da Terra, pela velocidade da rotação e da translação. Que bom que tem força magnética para a gente ficar pendurado neste planeta quando ele está fazendo isso. Uma velocidade impressionante. Agora pensa sobre o tamanho da Terra. O tamanho da Terra também determina se tem vida na Terra. Se a Terra fosse maior ou menor em diâmetro ou massa, se fosse maior, só um pouquinho, um metro, queimaria pelo Sol. Ou um pouquinho menor, congelaria. A Terra tem um diâmetro equatorial de 12.756,28 quilômetros e um diâmetro polar de 12.713,50 quilômetros. Diâmetro é uma bola, é redondo, não é ovo. Porque se fosse ovo, quente, queimado, congelado, quente, queimado, congelado. Não, ele é uma bola. A gente vive todo ano, um pouquinho calor, um pouquinho frio, um pouquinho calor, mas no frito, congelado, frito, congelado. É, não é um ovo, é uma bola. Perfeito, como Deus fez. A massa da Terra é 6 sextilhões de tonelada. Este é muito concreto, né? A distância, vamos falar de, ainda estamos no planeta Terra. A distância da Terra da Lua é 380 mil quilômetros exatos. Distância perfeita para manter o mar em movimento em João Pessoa. E ter vida no mar. A Lua leva 27,3 dias para dar uma volta na Terra. Assim temos meses, um mês. A velocidade do órbito da Lua é 1,03 km por segundo. A viagem da Terra ao redor heliocêntrico, viagem da Terra ao redor do Sol, é um círculo perfeito. Se fosse um órbito em forma de ovo, seríamos fritos, congelados, fritos, congelados. Não, é círculo. A viagem é 900 milhões de quilômetros exatos. A distância da Terra do Sol é 149 milhões de quilômetros exatas. Distância perfeita para a vida no planeta. Ozônio. Todo mundo está preocupado com aerossol e spray. Vai queimar o ozônio da Terra. Esses evolucionistas. Ozônio é gás que forma uma camada ao redor da Terra de 16 a 30 quilômetros acima da Terra. Ele absorve radiação solar para ter vida na Terra. O tamanho e distância do planeta Júpiter da Terra nos protege. Júpiter é um escudo que protege a Terra de ser bombardeado por material espacial. O campo de gravidade de de Júpiter é como uma aspiradora que suga material espacial para a Terra não ser atingida. E nós já falamos sobre isso. Nós estamos vendo a Terra como é tão grande em comparação a Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. Mas olha o tamanho de Júpiter e o tamanho da Terra. Júpiter é um escudo para nos proteger de lixo voando para o espaço em nossa direção. O desenho no planeta Terra, se faltasse só um item, ou algo mudou em tamanho, distância ou velocidade dos itens, vida não seria possível na Terra. Água, oxigênio, dióxido de carbono, campo magnético, inclinação, rotação, translação, diâmetro, massa da Terra, distância, órbito da Lua, distância e órbito ao redor do Sol, ozônio e Júpiter, entre milhares de outras condições. É por acaso? Eu estou dizendo, é um desenho de um artista, projetista, arquiteto perfeito. Se faltar uma peça apenas neste relógio simples, ou se a peça é do tamanho errado, tudo para, tudo para. É a mesma coisa com o nosso universo e sistema solar para ter vida. Nosso tempo está acabando, mas vamos ver se eu posso fazer mais uma ilustração, você vai dar alguns minutos. Quais são as chances na loteria que todas essas condições, poderiam ter acontecido por acaso? Tipo de certa galáxia, uma chance em 100. A perfeita posição de tudo, uma chance em 150. Tipo de estrela especial ser o Sol, uma chance em 1000. Distância correta, uma em 10. Massa, rotação e inclinação corretas, uma chance em 30. Entre muitas outras condições. Para você calcular as chances, as probabilidades, você tem que multiplicar isso. Multiplicar todas as variáveis e no final, tudo isso acontecendo simultaneamente com perfeição para ter vida, a chance é de uma chance em, não 150 mil, não 150 milhões, não 150 bilhões, não 150 trilhões, 150 quadrilhões, uma chance. É possível? Na loteria? Ganhar? Não. E para demonstrar isso, eu trouxe algumas cartas aqui. Quantas cartas tem aqui na baralho? Tem 52. E aqui dentro? Aqui dentro tem tem a as de espadas. Tem a as de espadas. E eu vou jogar fora. Ok, está tudo lá dentro. Quais são as chances que a Stephanie vai tirar as de espadas? Quais são as chances? Uma chance em 52. Ela acertou? Nós não temos um universo. Mas sabe, é uma possibilidade de ela tirar a carta as de espada na primeira. É a loteria, ela ganhou. É uma chance, 1 em 52. Ela não conseguiu. Mas vamos dizer que por acaso, por acidente, ela tirou as de espadas. Ok, vamos colocar de volta. Agora, quais são as chances que ela pode fazer duas vezes em seguida? Quais são as... Pegou? Não, só uma. Mas diamante. Ela não conseguiu. Quais são as chances dela fazer três vezes em seguida? Se conseguiu, realmente é possível fazer duas vezes. Mas as chances de fazer duas vezes, quais são as chances? As chances de fazer duas vezes, você, para fazer probabilidades, você tem que multiplicar. Então, 52 vezes 52 é uma chance em 2.704. Tirar as duas vezes, uma chance em 2.704 tentativas. As chances seria de tirar o as de espadas quatro vezes em seguida, uma chance em 7.311.616 tentativas. É uma possibilidade você tirar quatro vezes em seguida? É uma impossibilidade. O ponto é, clubes de paraquedismo afirmam que a chance de sobrevivência para alguém que caísse para sem paraquedas de uma altura de 3 mil metros seria de 1 em 10 milhões. Pode imaginar você pulando num avião de 3 mil metros, sem paraquedas, uma chance em 3 mil metros, uma chance em 10 milhões. Você pularia se alguém oferecesse para você $1 bilhão? $1 bilhão, você tem que pular sem paraquedas de 3 mil metros e sobreviver para usar o dinheiro. Você pularia? Porque é impossível você sobreviver. As chances de ter um desenho de um universo perfeitamente que funciona com vida é impossível sem Deus. Probabilidade matemática é impossível. Um dia, Benjamin Franklin apareceu. Ele apareceu e com esse desenho montado do nosso sistema solar, ele participa de um clube de elite inteligentes e eles são todos ateus, menos ele. E eles dizem, é tudo por acaso, Deus não existe. E ele chegou na reunião um dia e ele trouxe uma modelo simples do com escala razoavelmente perfeita do sistema solar. E um dos ateus diz, que bonito, quem fez isso? Ele falou, ninguém, foi só por acaso.
Nossa.
Mesma coisa, o meio ambiente é muito delicado. Você não pode ter abelhas sem as flores. Você não tem tigres sem coelhos. Tira uma peça, não funciona. Que tal esse sistema? Ou tem tantos outros? Se você sabe, esse sistema aqui, tira os pulmões, ele para. Tira o coração, ele para. Tira o cérebro, ele para. Tira os rins, ele para. Tira qualquer parte, ele para. Você tem que ter todas as peças ou ele não funciona. Qual é o primeiro? Tem que ter todas. Oh, quantas coisas eu tenho. Eu vou parar. Amanhã a gente começa aqui. Bom descanso para vocês. E vocês que têm aula hoje à noite, eu admiro vocês. Tira uma pequena soneca.